No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
STF retoma julgamento do marco temporal. Cães farejadores ajudam a prender homem suspeito de estupro em Parintins. Combate ao crime de poluição sonora é tema de tribuna popular em Manaus. E no dia do nutricionista, conheça a importância desse profissional.
Jornal Amazônia é notícia.
A Polícia Militar de Parintins prendeu um homem suspeito de estupro de vulnerável. A prisão se deu após a ajuda de cães farejadores. Os detalhes com Carlos Alexandre.
Um homem de 25 anos foi preso na última terça-feira suspeito de estupro de vulnerável de uma criança de 10 anos. O crime foi registrado no bairro da União. A polícia conseguiu chegar ao suspeito graças aos cães farejadores da Polícia Militar. Antes disso, a PM já havia efetuado a prisão da esposa dele, que sabia do crime cometido pelo marido, mas se omitiu e não denunciou o homem. A mulher é a mãe da criança. O conselheiro tutelar João Maurício Cecílio contou como foi a busca pelo casal.
O conselho tutelar é uma das principais portas de entrada para todos os registros de violência contra criança e adolescente. Desse modo, nós fomos acionados por familiares e populares com a notícia de que a criança havia sofrido violência sexual, no caso, abuso sexual por parte do padrasto, segundo informações. Acionado a Polícia Militar, acompanhou a gente a ocorrência, nós fomos verificar essa criança. A princípio não estava, a genitora e o possível autor haviam se evadido do local com a criança, e após a ocorrência a gente conseguiu localizar a genitora e logo localizar também a criança. E aí aplicado todas as medidas de proteção a essa criança, como encaminhamento ao serviço de atendimento à vítima de violência sexual, que é o SAVES, para esse primeiro atendimento, que é super importante e é extremamente necessário, né? Até para medidas profiláticas, o acompanhamento dessa criança de fato.
O conselheiro tutelar informou que a criança já vinha sendo abusada há algum tempo.
Anunciar, que a gente precisa comunicar, nós tivemos notícia de que não era de agora que essas questões vinham acontecendo, então a gente precisa fazer esse chamamento a todos e todas que possamos assumir de fato esse compromisso, família, sociedade, as mães que muitas vezes, por algum motivo, acabam aí não tomando uma atitude em favor dos filhos, a gente sempre faz esse chamamento dada as graves consequências da violência sexual sobre a vida de crianças e adolescentes.
O casal se encontra na terceira delegacia interativa de Polícia Civil e será conduzido para a unidade prisional do município. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Povos indígenas se mobilizaram em Brasília nesta quarta-feira para acompanhar o julgamento do STF sobre demarcações. Após uma pausa, o julgamento foi retomado nesta quinta-feira. Acompanhe com a Dispésia.
Nesta quarta-feira, 30 de agosto, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre os direitos constitucionais e territoriais dos povos indígenas, que foi interrompido em junho deste ano, após o voto do ministro Alexandre de Moraes e o pedido de vistas do ministro André Mendonça. A votação trará a posição da Corte acerca do marco temporal, que pretende restringir o direito constitucional dos povos originários à demarcação de suas terras. Dinamã Tuxá, coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fala sobre a retomada do julgamento.
Os povos indígenas aguardam essa decisão para que retome as demarcações das terras indígenas. Nós temos um passivo gigantesco de os direitos territoriais dos povos indígenas e que muitas dessas terras foram judicializadas e hoje se encontra sob Estado aguardando a decisão da Suprema Corte. Enquanto isso, o cenário de violência só se agrava e os conflitos socioambientais também. Nós precisamos garantir a dignidade dos povos indígenas e a nossa dignidade está vinculada à demarcação do nosso território. E a Suprema Corte retoma esse julgamento e nós estamos aqui todos mobilizados, lideranças, apoiadores, parlamentares, juristas, em torno dessa temática, porque entendemos que essa vai ser o julgamento do século para os povos indígenas. E nós estamos aqui para clamar, para pedir e para reivindicar que se cumpra os direitos profissionais dos povos indígenas, o direito originário, defendendo a tese do indigenato.
Os indígenas têm se mobilizado em todo o país, nas aldeias, escolas, rodovias, ruas e praças públicas, para acompanhar o julgamento, denunciar o marco temporal e cobrar a garantia dos seus direitos originários. Também foram registradas manifestações na Alemanha, Inglaterra e Reino Unido. Em Brasília, pelo menos 600 lideranças indígenas de 20 povos de pelo menos 9 estados participam da mobilização, na expectativa de que a Suprema Corte reafirme, sem restrições, os direitos conquistados na Constituição Federal de 1988 e afaste de forma definitiva a tese do marco temporal. Alessandra Munduruku destaca a importância das manifestações.
Fazendo a mobilização contra o marco temporal. Não é o momento hoje para descansar, não é o momento para ficar em casa enquanto eles estão decidindo a nossa vida, o nosso território. E agora querer apagar a nossa história com o marco temporal. A gente conhece a nossa história, através dos pajés, através dos sábios, através dos nossos antepassados. E a história do surgimento dos povos aqui, nesse momento, Brasília, é um lugar onde está tendo massacre, não só com barco, mas sim com papel, com caneta, assinando na nossa frente, assinando para todo mundo saber. Esse momento é lutar mesmo, porque defender os povos indígenas é defender a Amazônia, é defender o planeta.
No final da tarde, o STF interrompeu o julgamento do caso de repercussão geral sobre demarcação de terras indígenas. A análise do caso continua na sessão desta quinta-feira, 31, com a conclusão do voto do ministro André Mendonça. Mendonça ocupou praticamente toda a sessão do dia anterior com seu voto, mas ainda não apresentou sua conclusão. Depois dele, o próximo ministro a votar no julgamento é Cristiano Zanin. As mobilizações indígenas em todo o país seguem. Em Brasília, os indígenas acompanham a sessão ao lado do STF por meio de um telão. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Liderança do povo Yanomami manifesta contra a aprovação do marco temporal. Mais de 600 indígenas acompanham o julgamento. Daniela Pantoja traz as informações.
Cerca de 600 indígenas estão em Brasília, no Distrito Federal, acompanhando o julgamento do processo que trata da constitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A retomada do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, iniciou nesta quarta-feira após suspensão em junho deste ano, com pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça, que tinha até 90 dias para devolver o processo para julgamento, de acordo com as regras internas do Supremo. A tese considerada inconstitucional afirma que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras se estivesse em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da proclamação da Constituição. O processo que motivou a discussão trata da disputa pela posse da terra indígena Atei Ibirama, em Santa Catarina, a área habitada pelos povos Xokrin, Kaigang e Guarani, e a posse de parte da terra é questionada pela Procuradoria do Estado. Dário Copenal Yanomami, diretor da Rutucara Associação Yanomami, destaca que as lideranças indígenas estão em Brasília justamente manifestando contra o marco temporal, que caso seja aprovado, irá acabar com os territórios e ancestralidade dos povos.
Hoje, dia muito importante, nós, povos indígenas, vamos se unir, vamos se organizar, vamos se fortalecer. Hoje é terceiro marco temporal, está acontecendo em Brasília, como nós, povo Yanomami e Yekuana, estamos se manifestando porque somos contra nesse marco temporal. O marco temporal vai acabar os nossos territórios, porque os nossos territórios são ancestrais. Não queremos que as autoridades acabar os nossos direitos. Hoje dia dos povos indígenas, não aceitamos a aprovação de terceiro marco temporal.
Diante desse contexto, a liderança indígena Dário Copenal espera que os ministros anulem urgentemente a decisão.
Nós, povo da floresta, queremos o Supremo Tribunal Federal anulem urgentemente porque esse marco temporal não é bom para os povos indígenas. Isso vai acabar os nossos direitos, violações, culturas, tradições. Nós, povo Yanomami, não queremos isso. Nós queremos que o Supremo Tribunal anule urgentemente. Precisamos a autoridade tomar as providências disso.
De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, representantes de cerca de 20 povos indígenas de 8 estados estão em Brasília. Dentro do plenário, 60 lideranças acompanharam o julgamento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, combate ao crime de poluição é tema de tribuna popular em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Polícia Civil, Secretaria de Meio Ambiente e vereadores de Manaus debatem combate ao crime de poluição. A capital ocupa uma das posições de cidade mais barulhenta do país. Mais informações com Bruno Elander.
A Câmara Municipal de Manaus promoveu uma tribuna popular nesta quarta-feira para debater o problema da poluição sonora em Manaus, ranqueada atualmente entre as 10 cidades mais barulhentas do Brasil, segundo o vereador Raif Matos, do DC, propositor da tribuna. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMAS, a Prefeitura de Manaus recebeu mais de 800 queixas de excesso de ruído no primeiro semestre deste ano. A delegada civil Juliana Aviga explica como as fiscalizações são realizadas e quais são as dificuldades em punir na justiça quem comete crimes de poluição sonora.
A Polícia Civil, como é uma polícia repressiva, atua depois que o crime acontece. Nós fazemos o levantamento dessas denúncias, que é um número muito grande, e montamos as operações para irmos até os locais. O que acontece muitas vezes é que quando nós chegamos ao local, a pessoa desliga o som ou diminui e ficamos impossibilitados de aferir. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça, ele já dispensa a prova técnica por sonômetro, desde que você possa, claro, comprovar de outras formas que você está tendo um prejuízo à sua saúde.
A subsecretária da SEMAS, Andréia da Cunha, afirma que o isolamento sonoro é uma das obrigatoriedades dos estabelecimentos, principalmente bares, para obter o licenciamento ambiental. Ela afirma, contudo, que a Prefeitura de Manaus não tem pessoal suficiente para fiscalizar toda a cidade e nem para tratar de todas as denúncias de maneira célere.
Não é um trabalho fácil. Nós hoje temos um quantitativo de profissionais bem pequeno. As denúncias cada vez crescem mais. Nós temos bares aí que já têm anos funcionando e até hoje não têm a licença. Então é um trabalho muito árduo, mas nós estamos atuando. Já tivemos vários proprietários de bares que tiveram que se adequar. E um dos processos mais complicados para esses bares é o laudo acústico, porque normalmente tem que fechar o ambiente e custa caro. Bem poucos estão procurando conseguir a licença e para isso eles têm que se adequar.
A delegada Juliana Viga afirma ainda que o Amazonas tem apenas uma delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo. A servidora citou ainda que o estado do Pará, por exemplo, tem 5 delegacias do meio ambiente, apenas na capital, em Belém. E uma delas é específica para a apuração de crimes de poluição sonora. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma nova turma para o ensino de jovens e adultos foi implantada na Escola Municipal Anselmo Batista, no Careiro. As vagas são destinadas para pais de alunos atendidos pela unidade. Confira com Anderleia Oliveira.
A escola recém-inaugurada na comunidade Tupana, na BR-319, iniciou as atividades com o ensino de jovens e adultos esta semana. Márcia Andrade, gestora da Escola Anselmo Batista, destaca que esta modalidade vem complementar o atendimento desenvolvido na instituição.
Então, nós estamos aí com mais um atendimento, né, que além de da escola oferecer as turmas de educação infantil, anos iniciais e anos finais, nós estamos iniciando uma turma de EJA.
Andrade revela que a expectativa é grande, pois o público-alvo desta turma são pais dos alunos atendidos na escola.
E nós estamos em uma grande expectativa, porque principalmente que são os pais dos nossos alunos. Esse foi o nosso maior objetivo, tentar resgatar esses responsáveis, essas crianças, para que eles possam estar mais inseridos, né, no ambiente escolar. E eles concordaram e aceitaram esse desafio.
Os alunos receberão atendimento diferenciado com aulas toda segunda-feira e as demais atividades realizadas em casa por meio do ensino remoto. Esta estratégia visa a manutenção dos alunos para que concluam o curso, visto que a grande maioria desta turma são agricultores e a presença diária fica inviável. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala no Jornal Amazônia Notícias sobre doação de órgãos. Entenda como funciona a lista de espera por transplante no Pará. Pacientes em estado crítico e compatibilidade entre doador e receptor são critérios levados em consideração. A reportagem é de Liege Costa.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, cerca de 66 mil pessoas atualmente estão na fila de transplante de órgãos no Brasil. E esse número é um dos maiores nos últimos 25 anos. O Brasil, com o maior sistema público de transplante do mundo, é o segundo país que mais realiza esse tipo de procedimento, atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 20 mil procedimentos são realizados e mais de 90% pela rede pública por meio do Sistema Único da Saúde, o SUS. A lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto os da rede privada. No entanto, a realização de um transplante de órgão não só no estado do Pará, como em todo o Brasil, leva em consideração diversos critérios, entre eles a gravidade do quadro clínico e a compatibilidade entre doador e receptor, como explica Ierecê Miranda, coordenadora da Central de Transplante da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, a SESPA.
Toda vez que um paciente ele é indicado para transplante, então a equipe médica transplantadora vai inscrever esse paciente na fila do transplante. E a fila, ela é ordenada de forma cronológica, ou seja, o paciente que foi inscrito nessa fila ontem, ele está na frente dos pacientes que foram inscritos nessa fila hoje. Só que a questão do critério do tempo de fila não é um único critério para selecionar um paciente para ser transplantado. Então, há outros critérios. E a questão do transplante exige ou respeita também a compatibilidade. Um outro critério para que tenha o transplante de órgãos é necessário ter a compatibilidade de sangue entre doador e receptor.
Ainda de acordo com o Ierecê, as centrais de transplante de cada estado são responsáveis em fazer a inserção de dados dos doadores e órgãos doados no Sistema Nacional de Transplantes.
E toda vez que tem um doador de órgãos, é a central de transplantes, são as centrais estaduais de transplantes, que insere as informações desse doador em cada estado. Então, no caso aqui, a Central Estadual do Pará insere as informações dos órgãos doados, né, ou do doador que faça essa doação aqui no estado do Pará. E toda vez que tem um doador, e após a central, então, incluir essas informações do doador nesse mesmo sistema onde estão as informações dos receptores, automaticamente esse sistema gera a seleção dos receptores, de acordo com todas essas características que eu estou falando. O tempo em fila, a compatibilidade de sangue.
Para ser um doador de órgãos, não há restrição. No entanto, requer alguns critérios mínimos, como o conhecimento da causa da morte, ausência de doenças infecciosas ativas, dentre outros. Também não podem ser doadoras as pessoas que não possuem documentação ou menores de 18 anos sem autorização dos responsáveis. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E nesta quinta-feira celebramos o Dia do Nutricionista, uma data que reconhece a importância desse profissional na construção de formas saudáveis e equilibradas de se alimentar. Saiba mais com Caio Drambel.
A escolha do dia 31 de agosto não foi aleatória. A data marca a criação da Associação Brasileira de Nutricionistas, ABN, em 1949, um marco fundamental para a profissão no país. Desde então, os nutricionistas desempenham um papel crucial na orientação da população sobre hábitos de alimentares saudáveis, visando a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar. Na era da informação rápida e do acesso instantâneo a uma variedade de escolhas alimentares, o papel do nutricionista se torna cada vez mais crucial. De acordo com a nutricionista Thalita Nascimento, a nutrição é um pilar fundamental para a saúde e a qualidade de vida da população.
E o nutricionista é responsável por orientar sobre a importância da ingestão adequada de nutrientes, além de fazer um planejamento na rotina alimentar que se adapte de acordo com o organismo de cada um. O nutricionista, ele auxilia nas escolhas saudáveis, melhorando os aspectos diversos da vida.
A nutricionista destaca a gama de opções de atuação da profissão.
A cada dia que passa, vem surgindo novos mercados, visto que a alimentação saudável ocupa uma posição primordial na promoção da saúde humana. Entre as atuações do nutricionista, a gente pode citar no âmbito hospitalar, saúde coletiva, consultoria nutricional, nutrição esportiva, clínica e até mesmo em unidades de administração e pesquisa.
O Dia do Nutricionista é um lembrete da importância de contar com profissionais qualificados para orientar escolhas alimentares. Eles são aliados na busca por uma vida mais saudável e equilibrada. E ainda segundo a nutricionista Thalita Nascimento, hábitos alimentares saudáveis mantêm uma boa qualidade de vida.
Cada pessoa precisa de quantidade individual dos macro e micronutrientes para justamente o nosso corpo ele ter o equilíbrio necessário. Por isso que é tão importante esse profissional. E manter hábitos alimentares saudáveis faz com que as pessoas acabem não tendo várias patologias. E dentro da alimentação a gente consegue sim prevenir para ter uma melhor qualidade de vida.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
O Papa Paulo VI, por ocasião do 5º aniversário da conclusão do Concílio Vaticano II, em sua exortação apostólica Quinque Iam Anni, lembrava o compromisso assumido pela Igreja, ficando atenta aos sinais dos tempos, com a tarefa que ele lembra a todos os pastores, expressa na mensagem final dos Padres Conciliares de 20 de outubro de 1962 e ainda profundamente atual. Procuraremos apresentar aos homens do nosso tempo íntegra e pura a verdade de Deus, de tal maneira que elas a possam entender e a ela aderir de boa vontade. Após 6 décadas, o primeiro Papa latino-americano da história, que de março de 2013 está guiando os caminhos da Igreja, desde os primeiros momentos de seu ministério como bispo de Roma, está de várias formas, seja por meio do magistério escrito, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, seus pronunciamentos, mas sobretudo por meio de sinais e gestos concretos, lembrando a todos nós este compromisso de anúncio do Evangelho. Boa notícia ao nosso tempo, atualizando a grande intuição de Paulo VI, culminada no sínodo de 1974 e sintetizado na exortação Evangelii Nuntiandi, onde se afirma que a evangelização tem como pressuposto a promoção humana, hoje infelizmente esquecida pelo movimento pentecostal e neopentecostal e suas práticas teológicas neoliberais alimentadas pela teologia da prosperidade. A escolha de visitar a pequena comunidade cristã da Mongólia e o povo mongolo neste exato momento é mais um dos sinais com os quais Francisco quer comunicar ao mundo, polarizado e incapaz de dialogar com as diferenças, uma atitude que deve acomunar todos os seres humanos, a de esperançar juntos, convidando a própria comunidade cristã a sair de seus cercos para ir ao encontro do irmão e da irmã, com confiança e abertura de mente e coração. Ligado a este momento, temos outros, como o anúncio da publicação de uma segunda parte da Laudato Si, assim como a próxima viagem a Marselha para a conclusão do Rencontre Mediterrâneo, o consistório para a criação de novos cardeais, e a realização da primeira parte do sínodo com o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão. Enfim, como não ler em todo um processo pelo qual passa o mundo atual a proposta evangélica que, não obstante as resistências, os bloqueios externos, mas sobretudo internos, à comunidade, encontra no ancião bispo de Roma, Francisco, um ícone vivo e atual do Evangelho, que ele partilha mais com a simplicidade da vida do dia a dia, sinal eloquente que faz dele uma convicta testemunha de esperança, colocando e fortalecendo a ecologia integral e sendo parte ativa no processo do cuidado com a casa comum. Oxalá que saibamos enxergar estes sinais preciosos para o tempo presente e o que há de vir. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.795 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens, Adi Spezia, Carlos Alexandre, Caio Grambel, Anderley Oliveira, Brumelander, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll be right back.